agora, Band News Manaíra, segunda edição.
Horas, 2 minutos, 5:02 na capital paraibana. Você que já vinha comigo durante essa tarde de quarta-feira, dia 4 de maio de 2022, segue comigo ainda, Oscar Neto já está chegando para dar prosseguimento ao Band News Manaíra, segunda edição, conjunto a mim nessa quarta-feira. Você que acompanha nossa programação, muito obrigada pela sua audiência. Aí tem uma hora que a gente vai estar juntinho atualizando você sobre os principais acontecimentos do nosso estado ao longo desse dia, atualizando você sobre os fatos e, claro, para que você, nosso ouvinte, possa cada dia mais saber o que acontece no nosso estado de relevante de verdade, uma notícia contada de uma maneira mais leve, mas também muito mais real e factual para você. E para a gente começar sem mais demoras, vou começar lendo aqui os destaques para você deste bloco. Uma operação do Ministério Público do Trabalho flagra 9 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em Campina Grande. Ao todo, foram encontrados 6 meninos e 3 meninas com idades entre 10 e 16 anos. De acordo com o MPT, as crianças trabalhavam descarregando veículos com animais para a feira de gado, que ocorre na cidade toda quarta-feira pela manhã, em troca de algumas moedas. A operação aconteceu após denúncias de aliciamento de crianças para o tráfico de drogas e exploração sexual infantil, duas das piores formas de trabalho infantil. O Fórum Eleitoral de João Pessoa já começou o dia com fila para o atendimento dos atrasadinhos que não tiraram ou regularizaram o título eleitoral nos últimos meses. Para quem deixou para a última hora, o Tribunal Superior Eleitoral lembra que pelo site tse.jus.br é possível verificar pendências do documento, requerer a primeira via do título, fazer a transferência de municípios de votação e também alterar dados pessoais até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. Já o Fórum de João Pessoa tem atendimento presencial até daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. A queda de braço entre os pré-candidatos ao governo do estado, o governador João Azevedo e o senador veneziano Vital do Rego, pelo palanque de Lula, tenta ofuscar candidatos adversários. Com o nome sempre em foco nas discussões sobre as eleições, os dois candidatos acabam tendo mais visibilidade que os outros concorrentes. O ex-presidente já demonstrou que pretende levar os dois blocos juntos com ele para as urnas, não quer fechar a porta para nenhum dos palanques. Mas ambos querem ser beneficiados com a boa aceitação do petista no estado, mas sabem também que nesse momento estar no centro das discussões impulsiona as chances de sucesso eleitoral em outubro. E os serviços de saúde de João Pessoa registra grande procura de vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 60 anos. A Secretaria de Saúde da Paraíba liberou hoje a aplicação da quarta dose para este público. De acordo com a pasta, o novo reforço do imunizante deve ser aplicado 4 meses depois da terceira dose. Os municípios que tiverem vacinas em estoque já podem iniciar a imunização, assim como João Pessoa, e deve ajudar a proteger os idosos, principalmente no período junino, quando é registrada uma maior movimentação no estado. Em João Pessoa, os idosos a partir de 60 anos precisam agendar a quarta dose pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. Os demais públicos a partir de 5 anos de idade não precisam fazer o agendamento. Vamos com notícias do esporte agora para fechar as principais notícias e as primeiras nesta tarde de quarta-feira. o juiz Ronaldo Rocha de Queiroga, da 5ª Vara Civil de João Pessoa, decide suspender a eleição para a presidência da Federação Paraibana de Futebol, que estava marcada para o próximo dia 23. A data do pleito, antecipada pela presidente da FPF, a candidata à reeleição Michele Ramalho, foi classificada pelo magistrado como uma manobra inválida, desrespeitando o prazo máximo previsto no estatuto da entidade. O documento diz que o pleito pode ser antecipado em no máximo 4 meses, ou seja, somente a partir do dia 28 de maio. Para impedir que a eleição ocorresse, contrariando o estatuto, o pré-candidato pela oposição, Arlan Rodrigues, pediu na justiça a suspensão do processo eleitoral. Agora 5 horas e 7 minutos, chega Oscar.
Cinco horas e 8 minutos, aqui cheguei, meio atrasado hoje, né? 8 minutinhos, mas peguei um trânsitozinho. Não estava acostumado com esse trânsito escolar desses dias de hoje, com volta às aulas, né? Com as aulas presenciais voltando, aí teve uma colisão, nada grave entre os envolvidos, mas sobrou para mim.
Pois enfim. É, Oscar. Eu ia dizer que eu ia botar você no cantinho da disciplina, por ter chegado atrasado,
a culpa
mas
não
já
foi
justificou,
minha, não.
Tá tudo certo.
Exatamente, já eu passo no RH e deixo lá minha assinatura. 5 e 8, boa tarde para você ouvinte que está sintonizado aqui na Band News. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora me junto a vocês. Vocês, digo, Sueli e ouvintes que já estavam aqui participando e comentando e acompanhando as informações aqui da Band News. E agora a gente já começa falando sobre o clima da capital e de Campina Grande.
Band News, tempo.
Temos poucas nuvens no céu da capital paraibana nesse fim de tarde, agora 5 horas e 9 minutos. A previsão, segundo a Climatempo, é que pode chover a qualquer hora, mesmo que o tempo tá com cenário de que vai ficar firme, né, de noite. Mas pode chover a qualquer hora, segundo a previsão da Climatempo. A temperatura chegou à máxima dos 32 durante o meio do dia. Realmente, hoje foi um dia bem quente, bem abafado na capital paraibana. E a mínima atingida foi de 24 graus. 34 à noite, imagina só.
É, isso é que eu chamo de calor.
Ah, é difícil, hein? Vamos lá. Nesse momento agora em João Pessoa, 29 graus e a temperatura está quente também agora na capital. E Campina Grande, como é que está a situação, Sueli?
Bem, Campina Grande tem previsão de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura mínima prevista para o dia de hoje é de 22, a máxima é de 29. E nesse instante, os termômetros na Rainha da Borborema estão marcando 27 graus, com sensação térmica de 29. Também está um pouquinho quente lá.
Cinco horas e 10 minutos, é a hora de você ouvinte participar conosco, de você mandar a sua mensagem, de você comentar, de você trazer a sua informação aí do seu bairro, aí da sua cidade, enfim, participe conosco. Nosso WhatsApp é o 991119207. Se você não tem na sua lista de contatos, salve o nosso número e participe com a gente também. Quem já está ligado conosco é Flávio Santana, lá de Cabedelo, aquele que está ligado em tudo. Fala, Flávio!
Oi, Sueli! Oi, Band News! Que é o Flávio de Cabedelo mais uma vez. Sueli, falando em imposto de renda, eu até me surpreendi. Ao declarar meu imposto de renda, eu vi que lá tem um valor sobre abono de PIS. Só que eu não recebo abono de PIS. Será que você conseguiria entrar em contato ou pedir para alguém entrar em contato da Caixa Econômica Federal para explicar o que, que isso significa? Será que a gente tem um valor que está lá, que não aparece em nenhum aplicativo da Caixa? Será que é necessário que a gente vá à Caixa Econômica para saber maiores informações? Um abraço. Em um segundo, tudo pode mudar.
Pois bem, Sueli, a gente vai atrás dessa informação, né?
Vamos sim, Oscar. É até um algo curioso, né? Que uhum. Algum outro contribuinte pode estar passando pela mesma coisa e também não tem a resposta, assim como a gente não tem por hora.
Exato.
A resposta para esse questionário de Flávio.
Já tem ouvinte, o Endri mandou foto aqui lá da bancário Sérgio Guerra, na principal dos bancários, sentido, eu acho, pela foto aqui, é sentido Praça da Paz. Já tá daquele jeito, né, Endri? Obrigado pela sua participação e pela sua mensagem também. Você ouvinte já pode ir trazendo sua informação do trânsito em João Pessoa, que já começa a ficar mais complicado agora, né? 5 horas e 12 minutos, o pessoal está voltando do trabalho, o pessoal está indo para a faculdade, enfim, vai encontrar já trânsito intenso em várias partes da cidade. Participe, 991-11-9207. Vamos agora falar sobre uma operação organizada pela Polícia Rodoviária Federal com a participação do Ministério Público do Trabalho e Polícia Civil e Militar, que deflagrou uma situação de trabalho infantil em Campina Grande ontem à noite e durante a madrugada. 9 crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos foram encontradas nessa condição no Parque de Exposição de Animais Carlos Pessoa Filho, que pertence ao governo do estado. O procurador do trabalho, Marcos Almeida, contou que a operação aconteceu após denúncias de aliciamento de crianças para o tráfico de drogas e também para a exploração sexual infantil. Vamos ouvir o procurador. Agora sim a gente acompanha a fala do procurador.
No local foi possível constatar a exploração do trabalho infantil de meninos e meninas a partir de 10 anos de idade, no próprio manejo com os animais, e também a existência de crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive com risco do aliciamento para o tráfico de drogas e a exploração sexual comercial.
Citando a legislação, Marcos fez um apelo para que a sociedade priorize e deu o devido valor ao momento vivido por crianças e adolescentes para que vivam essa fase com a devida dignidade.
É preciso entender que a proteção das crianças e adolescentes precisa ser uma prioridade absoluta dos poderes públicos, da sociedade e dos próprios pais, como determina a própria Constituição Federal no artigo 227. Não é possível admitir que crianças e adolescentes possam estar expostos a situações violadoras de direitos e da própria legislação brasileira. É preciso mudar esse panorama.
Procurador Marcos Almeida informou que, em relação às crianças e adolescentes encontradas, os conselhos tutelares terão que identificar os responsáveis para tomar as medidas legais. Ele também acrescentou que vai convocar os responsáveis pelo espaço para que, em audiência, possam dar esclarecimentos devidos e debater soluções para mudar esse panorama. A gente lembra que esse parque de exposição fica na cidade de Campina Grande, né? Pertence ao governo do estado, também tem várias outras entidades que utilizam desse espaço para fazer feira de gado, enfim. Mas eu acompanhei um colega meu, ele soube dessa informação e disse: ah, Oscar, lá é normal isso acontecer, a polícia faz uma operação, digamos, a cada semestre, dá uma amenizada, mas depois volta tudo de novo. E no relato dos procuradores, até locais para prostituição há nesse parque de exposição. Então, é uma exposição muito grande das crianças e adolescentes que ficam nesse local, que ajudam esses empresários, esses fazendeiros, pessoal que tem terra, a tirar os produtos de caminhões e ganham 5, 10, 15 reais. Passam até a madrugada todinha por lá. R$2 também.
Uma das crianças relatou que recebe R$2, R$3, R$5 para fazer aquele serviço. E falando, até você citou essa questão da exploração sexual, o pessoal do Ministério Público do Trabalho disse que encontrou as meninas, quem fazem esse trabalho, de exposição mesmo. São crianças, meninas que têm uma iniciação sexual muito cedo por conta disso, dessa exploração que é feita. E os locais, disse que totalmente insalubres, os locais onde funciona o prostíbulo. Então, assim, é realmente um caso muito preocupante. As nossas crianças, que já têm tantas interferências de tantas coisas hoje, que a gente vê de rede social e tudo, e ainda tem que lidar com isso. O ser humano que não tem a consciência e o respeito com a idade devida para cada uma das crianças, para que ela estude, para que ela brinque, para que ela vivencie a idade que tem.
É verdade. Mudando de assunto agora, Sueli, parece que vem paralisação aí dos Correios, é isso mesmo?
É É mais um, né?
Mais um, né?
Mais uma paralisação.
Mais aí. Uma categoria que cruza os braços.
Pois é, e todas federais, né?
Exatamente.
Agora, as más condições apontadas pelos funcionários do Centro de Distribuição dos Correios no bairro da Torre, aqui em João Pessoa, é que fizeram com que o trabalho deles fosse paralisado na manhã de hoje. Em vídeo divulgado nas redes sociais mais cedo, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos na Paraíba, Tony Sérgio, expôs toda a realidade que, segundo ele, já há alguns meses vem sendo constante na rotina dos trabalhadores.
Os trabalhadores do CDD Torre, que representa Cabo Branco, Tambaú, Tambaúzinho, todas as pessoas, bairros dos estados, acaba de paralisar o setor aqui, paralisar os trabalhos por falta de condições de trabalho. Nós esperamos que a empresa resolva o problema. Os trabalhadores estão em um ambiente fechado, hermeticamente, praticamente fechado, sem condições de trabalho, com poeira e ainda com o risco completo da pandemia que não acabou. O ar-condicionado está parado, acaba de sair aqui um companheiro para o hospital, vários trabalhadores aqui com dor de cabeça e ânsia de vômito. Então paramos aqui o setor e só vamos voltar ao trabalho depois que a empresa resolver o problema.
Em contato com o Tony Sérgio, ele contou que horas após a paralisação, os Correios levaram uma equipe de manutenção para adiantar os reparos. Será que foram essas batidas que a gente já estava ouvindo?
Eu acredito,
né?
Que sim, né?
Foi garantido também que até a próxima sexta-feira todos os problemas serão resolvidos. E a produção da Band News entrou em contato com os Correios, mas não obteve sucesso nas tentativas.
Agora 5 horas e 9 minutos na capital paraibana, 5 e 9. Você ouvinte pode participar com a gente, mandar sua mensagem, sua participação. Nosso WhatsApp é o 99111-9207. 99111-9207 é o WhatsApp para você participar. Já tem ouvinte participando com a gente. Boa tarde.
Sobre o transporte público de João Pessoa, quando vai normalizar a 517? 229, o shopping 5063 e o 302, porque tá uma dificuldade na hora do pico você pegar um transporte desse aí, porque é falta de ônibus e também você chegar até mais tarde de casa.
Essa é uma reclamação muito recorrente aqui, inclusive esse ouvinte, ele bate o pé mesmo, ele todo dia ele participa com a gente sobre isso e nada se tem de retorno. Eu acho que faz uns 15 dias ou mais que ele reclama da situação desses ônibus lá em Mangabeira, lá no Valentina, que tudo voltou ao normal, a gente já observa que os carros já
nem
fazem
máscara
aquele...
se usa mais.
Exatamente. Que os carros já fazem aquele trânsito que numa terça-feira, quando não tem nada, tem trânsito em João Pessoa e o transporte público continua ainda defasado. Vamos fazer essa cobrança à CEMOB, ao Cintur, para ver se resolve a situação, porque eu lembro que quando aprovaram o reajuste da tarifa de ônibus, disseram, não, a gente vai melhorar a frota, chegaram novos ônibus e vamos ampliar para o pessoal, mas é o que a gente acompanha no dia a dia de João Pessoa é que não mudou em nada e esperamos que mudem o mais rápido possível.
As empresas de ônibus, Oscar, elas alegam que ainda não voltou à normalidade das pessoas nos ônibus.
Uhum.
Segundo uma nota, inclusive, foi emitida recentemente pelo Cintur, dizendo que apenas 63% da população que utilizava ônibus voltou a usar, ou seja, ainda tem esse déficit de mais de 30% de ocupação. São os dados que eles apresentam, que a gente espera que sejam verídicos e sejam reais, porque, mesmo assim, eu acredito que não justifica não ter voltado, porque, como você bem colocou, já voltou tudo. Se já voltou tudo, os horários de comércio, está em horário, funcionamento normal, todas as escolas. Então é importante que tenha esse atendimento para a população. Fala-se tanto de deixar o carro em casa para andar de transporte coletivo, mas para que isso aconteça, o transporte coletivo ele tem que atender a demanda das pessoas.
É verdade. 5h21, já a gente volta com o Band News Manaíra, segunda edição.
E rapidinho, já estamos de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, claro, com a sua participação e os principais destaques que a gente já lê a partir de agora. O governo do estado divulga a lista dos servidores codificados que tiveram o contrato regularizado. A lista com os 245 servidores está no Diário Oficial do Estado de hoje. De acordo com a portaria, a publicação ocorre em respeito ao princípio da publicidade na administração pública. Na última sexta-feira, o Pleno do Tribunal de Contas da Paraíba reprovou por unanimidade as contas do governador João Azevedo e entre os problemas apontados estavam justamente os gastos com codificados. Servidores codificados são aqueles que não têm vínculo com o Estado, mas que recebem salário ao apresentar o CPF na hora do pagamento.
Um vereador de Alhandra perde o mandato após ser condenado por esculhambar o prefeito da cidade. Jeremias Nascimento dos Santos, do PP, foi condenado pela justiça por crime de calúnia e injúria após ter xingado o prefeito da cidade, Marcelo Rodrigues, a quem chamou de ladrão, ridículo, imbecil e palhaço. O agora ex-vereador foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 meses de detenção pelos crimes de calúnia e injúria, além do pagamento de multa de R$3.000 por danos morais. Na vaga na Câmara, assume a primeira suplente, Regiane dos Santos.
A Comissão de Orçamentos da Assembleia aprova a tramitação da LDO e o calendário de debates. Em uma mensagem ao presidente da Assembleia, Adriano Galdino, o governador observou que a matéria contempla, entre outras coisas, a projeção das metas de resultados fiscais para o período de 2022. O relator da LDO é o deputado Wilson Filho. De acordo com o calendário, prevê que toda a tramitação da matéria aconteça durante este mês e o mês que vem.
A Universidade Federal de Campina Grande reabre o concurso público de provas e títulos para professor do ensino básico, técnico e tecnológico da instituição. As provas haviam sido adiadas em função da pandemia da Covid. Com a retomada do certame, a prova escrita será realizada em 22 deste mês, das 9 da manhã até a 1 da tarde, no campus sede da UFCG em Campina Grande. Com a retomada do certame, a carga horária para todas as vagas é de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva. O vencimento básico é de R$ 4.472, com os devidos acréscimos do auxílio alimentação e retribuição por titulação. Esporte, Sueli.
Oscar, as Belas do Belo estrearam com derrota no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20. Em partida realizada ontem à tarde em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo, a equipe paraibana foi goleada por 4-1 pelo Kinderman de Santa Catarina, que também estreou na competição. As Belas voltam ao campo amanhã, às 8h30 da manhã, no mesmo local, para enfrentar o Juventude.
Sueli Gonçalves, hoje o dia foi corrido nos cartórios da Paraíba, viu? Cartório eleitoral hoje. Parecia aquele antigo pão e leite que tinha antigamente, que se juntava um bocado de gente para esperar. Mas hoje foi por aquele velho motivo que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né?
Para fazer jus, né? O ditado que o brasileiro Exatamente. Deixa tudo para cima da hora, no final, quando já não tem mais prazo, é que o brasileiro vai lá e faz. E olha aqui, o fórum daqui de João Pessoa, ele disponibilizou 50 guichês para atender desde a semana passada para cá. E mesmo assim, teve fila.
Pois é, engraçado que na semana passada não se teve uma fila, né?
Não.
Aí no último dia... disparou. Eu vi a gente...
Como visitar bomba.
Eu vi um rapaz com um recém-nascido no colo na fila, para você ver como foi desesperador para esse povo que escolheu para regularizar o seu título hoje. E mesmo pela internet também você conseguia colocar suas informações
pois
e mesmo assim filas e mais filas
Tão
no cartório.
Tão prático, né, fazer pela internet, Oscar?
Eu acessei hoje o site do TSE e consegui fazer o que eu queria. Era pra
deixou
alterar.
Pra última hora também, Oscar.
Não deixei pra última hora.
Deixou,
uma pessoa deixou.
Fez hoje, deixou.
Uma pessoa deixou pra última hora e me pediu pra fazer. Não, vou fazer, tá certo.
Pensei que tinha sido
O meu tá em ordem, o meu tá em ordem. E a gente vai falar sobre isso, porque o fórum eleitoral de João Pessoa, no bairro de Tambiá, recebeu filas extensas ao longo desse dia. O TRE detalhou que neste ano o estado tem 3 milhões e 42 mil paraibanos aptos para votarem. Quem conversa com a gente a partir de agora pra fazer um balanço, digamos assim, desse dia de hoje, que ainda tem muito atendimento para fazer, a chefe da 70ª Zona Eleitoral, vai falar com a gente daqui a pouco, Alice Coelho. Já ela fala com a gente, trazendo mais informações sobre esse assunto. A gente perdeu o contato com a Alice Coelho, mas já estamos refazendo aqui para que a gente fale um pouco mais sobre esse assunto. Até o último balanço, Sueli, que a gente trouxe aqui... Semana passada eram quase 500 mil eleitores paraibanos com títulos cancelados, ou seja, a galera que não ia votar entre esses 3 milhões...
Que não pode votar,
exatamente. E muita gente estava correndo atrás para esses números não aumentarem, né?
É verdade.
E as eleições estão aí em outubro.
Pelo menos em contrapartida desse número de cancelamentos que totalizavam 500... São mais de 3 milhões e 42 mil que estão aptos.
Exatamente.
Ou seja, tem um número alto também de pessoas que já estão regularizadas e que bom, né?
Pois é, agora a gente conversa com a chefe da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Alice Coelho, para falar sobre esse dia movimentadíssimo para o TRE, movimentadíssimo para os cartórios, das pessoas que perderam o prazo e escolheram o último dia para resolver, para regularizar a sua situação. Alice, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à Band News.
Boa tarde a todos os ouvintes, estou aqui à disposição para prestar os esclarecimentos nesse final de dia tão movimentado aqui para a Justiça Eleitoral.
Imagina, eu até agradeço por você se disponibilizar, apesar da correria que deve estar por aí, mas Alice... Isso é fato. As pessoas procuraram muitos cartórios hoje, mas o prazo termina às 11h59. Os cartórios vão funcionar até que horas e em quais outros meios a população pode regularizar a sua situação do título de eleitor para votar no primeiro turno nas eleições de outubro?
Pois é, nós temos dois canais de atendimento para o eleitor acessar. Então, o primeiro canal é o atendimento presencial. E eu gosto muito de prestar essa informação, porque nesse momento nós estamos sem nenhuma fila aqui na porta do Fórum Eleitoral.
Olha aí, muito importante essa informação, viu, Alice? Nenhuma fila agora, né?
Nada, nenhuma fila. Quem está chegando já está sendo imediatamente atendido. Então, esse atendimento presencial funcionará até às 19 horas. Às 19 horas em uma. Então, nós vamos encerrar o atendimento presencial. Mas o atendimento online, ele permanece até as 23 horas e 59. Então, o site da Justiça Eleitoral permanecerá à disposição do eleitor que não puder vir e comparecer presencialmente até as 19 horas. Então, ele ainda tem essa chance de solicitar, fazer o seu requerimento, seu alistamento eleitoral, sua revisão, transferência, até as 23 horas e 59 minutos através do site do TSE.
Pois é, e tinha muitos ouvintes que reclamavam porque o site estava um pouco lento, apresentou instabilidade durante a manhã, mas agora já normalizou? Vocês têm recebido reclamações de quem procura atendimento presencial?
Pois é, devido a esse costume, né, das pessoas deixarem para a última hora, então todos os canais de atendimento, a exemplo do que acontece, por exemplo, num atendimento presencial, nas portas dos locais de atendimento, as filas, elas ficam intensas, maiores. As filas também para um atendimento online também ficaram gigantescas. Os sistemas, lembrando que o sistema não é só regional aqui da Paraíba, é um sistema nacional, ou seja, o país inteiro está acessando todo o sistema e ele, em algum determinado momento, realmente apresenta instabilidade devido à grande procura. Mas, nesse momento também, quem fizer a solicitação, acredito que vai conseguir.
Alice, para a gente começar a encerrar a entrevista, quem é que não pode votar nas eleições deste ano? Quais são as irregularidades no título que as pessoas precisam prestar atenção e para estar aptas a votar em outubro?
Quem não pode votar são os eleitores que estão com os títulos cancelados, ou seja, aqueles que deixaram de votar nos três últimos pleitos ou não compareceram ao recadastramento biométrico que houve tempos atrás, então essas pessoas estão com os títulos cancelados, e não comparecerem até as 19 horas, ou 23 horas e 59 minutos para regularizar essa situação. Também não pode votar aquelas pessoas que estão com os títulos suspensos, que são geralmente os condenados e os conscritos, os homens, né, que ainda estão seguindo o serviço militar obrigatório. Então, esse rol de pessoas não poderão participar do pleito no próximo dia 2 de outubro. Os demais eleitores que se encontram com seu título regularizado podem, tranquilamente, e devem comparecer no dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, segundo turno, para exercer a sua cidadania.
Alice, aquela pergunta que eu acho que os ouvintes estão fazendo. Se ele não conseguiu regularizar o título hoje, o TSE vai abrir uma extensão, vai abrir um novo calendário ou acabou hoje e fim de papo e só na outra eleição?
Não, infelizmente a gente diz que esse prazo realmente é fatal. Ele é um prazo estabelecido pelo Código Eleitoral que determina que em 150 dias antes da eleição o cadastro eleitoral ele fecha para que a Justiça Eleitoral possa então, a partir desse momento, fazer os atos preparatórios da eleição. Então não há uma prorrogação do prazo. E aqueles que perderem o prazo hoje só poderão agora realizar alguma regularização após o segundo turno das eleições, ou seja, em novembro.
Certinho. Outra dúvida surgiu. Muita gente foi regularizar a situação com relação a multas de eleições passadas que não votaram. Teve outras pessoas também que procuraram os canais do TSE para alterar os dados, como nome de solteira para casada, ou vice-versa, enfim. Essas pessoas que alteraram algum dado cadastral, como é que vai funcionar? É um requerimento que foi feito, e esse requerimento, como elas vão saber se realmente aquilo foi, digamos assim, foi solucionado ou não?
Pois é, então, os serviços que estão sendo realizados hoje, e que se encerram hoje, são o alistamento eleitoral, que é aquela pessoa que vai tirar o título pela primeira vez, a transferência de domicílio e a revisão eleitoral. Então, a revisão, ela compreende exatamente essa atualização dos dados cadastrais. Então, casou, quer alterar o nome, enfim. Então, a revisão eleitoral, a alteração de qualquer dado do cadastro, também encerra hoje. E essa alteração do dado cadastral, ela também pode ser feita tanto presencialmente, em qualquer local de atendimento, até as 19 horas do dia de hoje, como online, até as 23 horas e 59 minutos. Então, esse procedimento também obedece todos os prazos estabelecidos na legislação.
Tudo bem, a gente conversou agora com a chefe da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Alice Coelho. Alice, muito obrigado pela sua participação e boa reta final aí para todos os funcionários da Justiça Eleitoral aqui da Paraíba.
Muito obrigada, uma boa noite para vocês, um bom restinho de trabalho aí também.
Agora são 5 horas e 35 minutos, Sueli Gonçalves, e a gente muda completamente de assunto. Estávamos falando sobre eleição e agora para um assunto que é preocupante, que é importante de a gente debater aqui também. Porque todo mundo sabe que o Brasil ele já foi um país certificado por ter erradicado o sarampo. Não se falava mais em sarampo, apenas na vacina que as pessoas tomavam, mas na doença em si não. No entanto, há 3 anos, esses casos voltaram a crescer em todo o país. Desde o dia 4 de abril, ou seja, há um mês, a Secretaria de Saúde do Estado vem realizando campanhas de vacinação contra o sarampo e a influenza, que estão, inclusive, em curso. Mas, de acordo com os resultados parciais coletados nesta semana, esse alcance da cobertura vacinal ainda é baixo, ainda é pequeno no estado. Para fazer um panorama dessas campanhas e reforçar a importância da vacinação, tirar dúvidas de ouvintes também, a gente conversa agora com a enfermeira que atua na coordenação do Núcleo de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, a Franciélia Cavalho Leite de Oliveira. Franciélia, seja muito bem-vinda aqui à Band News.
Boa tarde, boa tarde, Oscar, Sueli, boa tarde a todos que nos escutam. A Secretaria de Saúde, né, do Estado da Paraíba, ela alerta, né, para a baixa procura das vacinas contra a influenza e sarampo. A vacinação ela teve início, né, no dia 4 de abril e prossegue, né, até o dia 3/6/2022. A gente teve uma campanha agora, o dia D, na verdade, da campanha contra o sarampo e a influenza, aconteceu agora no dia 30 de abril, e a gente teve um total de 30 mil vacinados contra sarampo no dia D, e em torno de um pouco mais de 84 mil de vacinados contra a influenza no dia D. Né? O público alvo dessa campanha, de ambas as campanhas, tanto da influenza como do sarampo, ele é definido pelo Ministério da Saúde e é destinado, né, com relação à vacina da influenza, o nosso público é destinado a pessoas de 60 anos ou mais, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a profissionais de saúde, as gestantes, puérperas. Então, a gente iniciou essa campanha, né, no dia 4, e a campanha da influenza ela foi dividida em duas etapas. A primeira etapa a gente vacinou, atendeu ao público de 60 anos e mais e trabalhadores da saúde, e no dia D a gente iniciou para os outros públicos dessa etapa, e a gente vai recebendo as vacinas e estamos encaminhando para as unidades de saúde, para os municípios, na verdade, para os 223 municípios, né? E a gente convida a população para se fazer presente, procurar os postos de saúde. Lembrando também que a campanha contra o sarampo, ela atende ao público, ela está destinada aos profissionais da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Então, que a população ela procure a sua unidade de saúde mais próxima para receber as vacinas.
Franciélia, boa tarde. A gente vê que desde 2019 que teve essa queda, mas um pouco antes já tinha também algumas pessoas que já se recusavam a tomar vacina ou não estavam dando importância. Muitos colocam a culpa na pandemia, desse distanciamento das pessoas dos locais de vacinação para as demais vacinas, não só com relação à Covid, mas as vacinas que constam no calendário. Do ponto de vista da Secretaria de Saúde, o que é que está acontecendo para essas pessoas não estarem buscando tanto essa vacinação?
Então, existem vários fatores que a gente pode estar elencando, alguns fatores que a gente pode estar elencando, né, com relação, a gente sabe muito bem que a pandemia, ela de certa forma, ela causou um certo receio, um medo de procurar, de sair de casa, né, de procurar as unidades de saúde para receber as vacinas. A gente também tem situações de arboviroses, que as pessoas adoecem e não procuram as unidades de saúde. Né? E a gente também estuda outros fatores, como questão de registros dessas vacinas, falhas, a fragilidade, né, de certa forma, com relação aos registros nos sistemas de vacinação.
Pois bem, Franciélia, obrigado pelas suas informações, obrigado por esse convite também. As pessoas têm que ficar atentas a isso. Uma doença, quando se levanta dessa forma como tem se levantado o sarampo, o país tem que se unir, os pais tem também que se unirem também para levar as crianças também para se vacinar contra o sarampo, uma doença que estava adormecida, uma doença que estava esquecida e agora volta a amedrontar a população. Francélia, obrigado pela sua informação e boa sorte a vocês aí, mesmo com tantas fake news, com tanta campanha contra a vacina como a gente acompanhou durante essa pandemia da Covid-19, que infelizmente tem respingado em outras vacinas, mas a gente está aqui para encorajar esse povo a se vacinar também contra outras doenças. A Covid já está, digamos, controlada, não vencemos ainda, mas tem outras doenças também que merecem toda a nossa preocupação. E você, como coordena, né, que atua nessa coordenação do núcleo de imunização da secretaria, tem passado por isso e está aqui com a gente conversando para fazer com que esse povo volte a se vacinar, não é, Franciélia?
Isso, a gente alerta a população para procurar, sim, a unidade de saúde. A vacina, ela é segura, ela é quem vai nos proporcionar, né, essa proteção. E mesmo no caso do sarampo, as crianças que já têm as duas doses da vacina devem sim procurar a unidade de saúde para receber a vacina da campanha. Os trabalhadores de saúde que estão com seu cartão aí desatualizado também devem procurar a unidade para receber a vacina. A gente tem que fortalecer essa vacinação, no sentido de que a gente sabe que os estudos estão aí e mostram que realmente a vacina, ela é necessária e ela realmente ela é segura e ela previne contra as doenças.
Obrigado, Franciélia, pela sua participação e um bom trabalho a todos aí da Secretaria Estadual de Saúde.
Obrigada a todos também.
Agora são 5 horas e 43 minutos, já a gente tá de volta, Sueli. Um último bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
30 segundinhos, Oscar.
Agora, 5h44, vamos encerrar esse jornal com as últimas informações nesse terceiro e último bloco. Porque o prefeito de João Pessoa vai anunciar amanhã... Deixa eu botar aquela trilhazinha que o senhor gosta.
Ah, eu esperei para você botar, Oscar.
Pois é, o prefeito de João Pessoa vai anunciar amanhã o projeto de atrações para o São João Multicultural 2022, que vai ser realizado na capital paraibana no próximo mês de junho. O anúncio será feito às 10h30 da manhã no Hotel Globo, no Centro Histórico. O evento vai marcar a volta dos festejos juninos realizados pela administração municipal após 2 anos. A festa foi suspensa ainda na gestão do então prefeito Luciano Cartacho como medida sanitária para conter o avanço da Covid na cidade. A atração que já está confirmada é Elba Ramalho, que vem trazer todo o seu som, toda a sua irreverência para o São João de João Pessoa.
É verdade, Oscar. Seguindo então com mais notícias, porque o PROCON Municipal recebe denúncia de um suposto aumento inesperado no preço do combustível em João Pessoa. Durante o dia de hoje, o órgão está realizando uma fiscalização em todos os postos da cidade para comparar os valores cobrados atualmente com o levantamento que foi realizado na semana passada. Para o PROCON, não há motivo para aumentos inesperados, visto que o último reajuste foi divulgado no dia 29 de abril pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível.
Tá de fazer dó passar por um posto de combustível e olhar o preço, viu?
É difícil.
R$7,19 a gasolina. Eu digo nos postos do Cristo, aqui do Rangel, de Aguaribe, que são bairros, assim, digamos, mais populares. Mas for para a região da Orla, Bessa, Manaíra, você já sabe que é mais 500.
Na região ali que eu moro, do bairro dos Estados, 13 de maio, e tá... Não, R$6,99.
R$6,99? Então, quando você chegar em casa agora, você vai passar por esse mesmo posto. Eu duvido que esteja R$6,99 ainda.
Amanhã eu lhe digo.
Pronto. E você, ouvinte, tá aí transitando, você abasteceu hoje ou ontem, percebeu? Foi questão de minutos. Quando eu disse pra minha esposa, eita, amor, R$6,99, vou botar a gasolina aqui. Fui deixar ela no ponto, quando eu voltei, tava R$7,19. Disse, não vou mais não, depois eu boto. Encontrei um posto a R$6,99, quase que o frentista tava trocando a placa ainda.
Não, eu vou sempre nos aplicativos. Tem dois locais
Isso. Que
eu sempre olho. Que é
preço da hora, né?
O preço da hora, mas...
Uma das melhores coisas.
O aplicativo que eu digo é de posto
do
mesmo.
Do posto mesmo, né?
Vou até dizer os dois aqui, o Shell e o Extra. São os dois que eu vou seguindo e lá eles sempre dão desconto de 5 centavos no litro. Essa semana mesmo eu recebi de R$12,00. Para qualquer abastecimento acima de 60,
coisa
eu vou
boa.
Na hora abastecer para pegar o desconto.
Pois é, vamos dar continuidade, é comigo, né? A capital paraibana vai ganhar a primeira central de logística reversa de eletroeletrônicos na próxima sexta-feira. A primeira central de João Pessoa vai funcionar na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro de Mangabeira. O local vai receber resíduos como monitores, computadores, aparelhos de celular, câmeras fotográficas, entre outros, que podem ser reaproveitados, evitando que cheguem aos aterros sanitários. O secretário de Meio Ambiente, Wellison Silveira, destacou que todos, gestores públicos, empresários e empreendedores, população em geral, temos responsabilidade compartilhada em relação ao ciclo de vida desses produtos.
Seguindo, um guaxini foge da bica e é encontrado no quintal de uma casa no bairro do Roger.
Aqui em João Pessoa, foi encontrado, fujão, né? Porque sobreviver a uma cidade como essa, você fugir da bica para voltar...
Pois é.
Ainda bem que foi encontrado, senhor.
Segundo a assessoria do Parque Zoobotânico, o animal chamado Rei fugiu por um erro
de manejo. Foi o Rei Julian. O Rei Julian de Madagascar.
Pois
que
é.
E no caso é um lêmure, né?
Ele se remexe muito.
O lêmure e o guaxinim acho que é da mesma família. É. Vamos lá.
Seguindo aqui, Oscar, porque sim, após a fuga, ele foi para a avenida e se locomoveu até a residência que fica nas proximidades. Depois do resgate, o animal foi levado ao mesmo recinto que estava anteriormente, afastado por um cabeamento, até se acostumar com um filhote que a fêmea teve recentemente. Ou seja, o motivo dele ter fugido foi justamente porque tem um novo inquilino lá e ele não se sentiu à vontade.
Ah, tá. O mundo... É aquela, quase aquela música do mundo animal... De Mamonas Assassinas, que não vou cantar aqui.
Tem uns bichos interessantes.
Tem uns bichos interessantes, é verdade. Ai, meu Deus. 5h49, esportes agora, porque João Pessoa vai sediar a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em setembro. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo prefeito Cícero Lucena, após uma reunião com representantes da Confederação Brasileira de Vôlei. O chefe do relacionamento institucional da CBV, Vigílio Pires, afirmou que João Pessoa é hoje a maior referência em vôlei de praia do país. Para Vigílio, essa referência vem sendo demonstrada em nível nacional e internacional e nas categorias principal e de base. Por isso, querem manter a cidade nesse circuito. João Pessoa, as praias da capital são lotadas de escolinha de vôlei. Vem campeão mundial treinar aqui. Vem gente que vai estar começando a engatear no esporte. O pessoal da Itália vem treinar aqui também. E é muito interessante quando você passeia pela orla, quantas e quantas quadras de vôlei tem aqui. E por isso a referência. Você
e muitas
vê
ocupadas.
Isso. E você vê a importância de se investir no esporte, né, Silvio? De você deixar aquele caminho aberto para que as pessoas possam treinar e dali surgir bons atletas que vão representar a Paraíba, como o Álvaro Filho e tantos outros. É, o Ricardo Emanuel, aliás, o Ricardo, que não é paraibano, mas é carioca, aqui. Treina aqui e mora aqui. Então, é de um orgulho muito grande para a Paraíba de exportar e também de acolher muitas pessoas que começam aí no esporte.
Pois é, essa prática do esporte do vôlei de praia tem para todos os tipos, todos os gostos, todas as idades na praia. Tanto que tem os particulares que você paga para ter aula, tem aqueles que você pode chegar lá e com os amigos
mesmo. Com sua bolinha mesmo.
Exato, tem alguns locais que já tem a rede montada, você pode usar, mas tem outros que se você tiver a rede, vai lá e monta também. Então são muitas possibilidades.
Muitos metros de praias aqui.
É, verdade. Exato.
5h51, vamos agora com participação de ouvintes. Oi, Sueli.
Tem ouvinte aqui, a Michelle Kessia, também o João Faustino, eles estão acompanhando, disseram que viu aqui a gasolina a R$7,19, ou seja, é o preço que você tinha visto também. Mandar um abraço aqui para eles, que todo finzinho de dia eles estão acompanhando aqui a Band News FM, em especial Band News Manaíra, segunda edição.
Obrigado, muito obrigado. Temos a Aline Cardoso, ela mandou mensagem aqui, abastecimento ontem a R$6,89 em Água Fria. Esse posto já é conhecido pelo Procon, digamos assim, como os preços mais baixos da capital. Fica ali por trás do centro administrativo municipal. E é um serviço para o ouvinte no momento desse, né, Sueli? A gente indicar onde o posto, onde encontrar uma gasolina mais barata. Então, por lá, ainda dá R$6,89. Outro ouvinte absurdo, aqui no Cristo a Gasolina, dormiu R$6,97 e acordou R$7,17. Quem autorizou? O professor Robson. Vai ter alguma carreata? Vai! A gasolina tá cara e todo mês tem uma carreata em determinada parte do país. Eu não sei onde esse povo arruma dinheiro para botar gasolina numa moto e sair gastando, torrando dinheiro, virando fumaça. Mas enfim.
Será que é por isso que hoje a gente vê que tem muitos que vão de moto?
É. Sueli, você participou de alguma motociata?
Eu passeio todos os dias, vindo de casa para o trabalho,
né?
E trabalho para casa. É.
Tá bom. Outras participações de ouvintes aqui. O Flávio lá de Mangabeira... Ele falou sobre um apelo que fez aqui na rádio de uma retirada de poda de árvore. Ligou para essa retirada dia 11 de março. Deram 10 dias para essa retirada. No
Mangabeira?
Caso, isso.
Já
21
tínhamos
de
falado
março.
Sobre isso essa semana, isso. Oscar.
Aí ele disse, deu 10 dias para essa retirada. Liga para eles e, como sempre, enrolo. No caso, é a... Sedurbio é em Lu.
Não,
é
em Lu.
Em Lu, né?
Para recolher podas de árvore é em Lu. Agora, realmente é isso. Você tem que ligar e eles vão lá fazer essa retirada, porque é de maneira especial, não é num carro comum de lixo que pega.
Entendi.
Por isso que tem que solicitar. Já solicitou e até agora nada, é complicado.
É, ele disse que tá sendo enrolado pela Enlu, liga para lá, a Enlu não dá o retorno. E reclama, né? Porque ele disse que é um contribuinte que paga a taxa de lixo e resíduo muito antes do vencimento e já não aguenta mais as pessoas reclamando. No caso, essa retirada da poda foi ele que fez. E os vizinhos estão reclamando. E ele fica sem ter o que fazer. Porque se tem esse serviço da Enlu, era para que resolvesse a situação. Mas a gente vai entrar em contato com a prefeitura, mandar novamente essa denúncia, viu? Manda para mim aqui, por favor, a rua e o local para a gente reforçar a Enlu, reforçar o rádio escuta da prefeitura, que sempre está aqui conosco resolvendo a situação, viu, Flávio? Obrigado pela participação e esperamos que isso seja resolvido. Bruno Costa, como Uber abasteço todo dia, ainda dá para encontrar R$ 6,99, mas 90% dos postos estão acima de R$ 7,17. A gente está acompanhando, inclusive, o Procon, né, municipal, que recebeu várias denúncias, está na rua para ver o que realmente aconteceu, se esse aumento é justificado ou não. Outro ouvinte, boa noite Sueli, Oscar e ouvintes, a gente vai ter que comprar um carro igual aquele do Flintstones, não tem condição, aí é canela até umas horas,
fazer a caminhada.
Gabriel, dá aquela carreirinha, não tem condição não.
Tem que ter o buraquinho embaixo para poder dar essa carreirinha.
É verdade.
O ruim é o freio, né?
Aff, Maria. Vamos lá, falar agora sobre a notícia do dia, que nem chegou às eleições, mas a eleição da Federação Paraibana de Futebol, que estava prevista para o próximo dia 23, foi suspensa hoje pelo juiz Ronaldo Rocha de Queiroga, da 5ª Vara Civil da capital. Em entrevista ao Band News Manaíra, primeira edição, o candidato e autor do pedido de suspensão, Arlan Rodrigues, enumerou críticas na maneira a qual a eleição foi conduzida. Vamos acompanhar a entrevista de Arlan.
O que motivou esse pedido, Arlan? Explica pra gente.
Exatamente a antecipação feita de forma absolutamente irregular e em desacordo com o atual estatuto da Federação Paraibana de Futebol. Esse foi o motivo que foi acatado por sua excelência o juiz Ronaldo Queiroga.
Tá, mas qual é o ponto do estatuto para a gente entender? Existe um prazo mínimo para antecipação, é isso?
São vários pontos. O primeiro deles é o prazo mínimo que não foi respeitado. O segundo é a convocação de uma comissão eleitoral absolutamente tendenciosa, formada por pessoas que não são da Paraíba, pessoas do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, e por último, a falta de legitimidade em antecipar a eleição, já que não havia a subscrição de 3/4 dos clubes nessa antecipação. Então, são várias as irregularidades que foram acatadas pela Justiça.
Arlan, as eleições estavam marcadas para o dia 23 desse mês. Qual seria o prazo original, né, que esse pleito deveria ser realizado? Eu também queria lhe questionar a respeito da... que praticamente a atual presidente, ela anunciou que seria candidatura única. No que altera as regras e, enfim, você espera poder concorrer com ela na próxima eleição?
O primeiro passo é que se estabeleça uma comissão eleitoral e, portanto, um pleito isonômico que dê igualdade de condições a todos os candidatos. Vou lhe dar um exemplo simples. O estatuto, ele prevê que qualquer candidatura tem que ser subscrita por 16 clubes, 8 amadores e 8 profissionais. Então, o que é que ela fez? Ela, de posse da investidura do cargo, ela, antes de lançar o edital, procurou todos os clubes, fez com que esses clubes assinassem documentos em branco, entendeu? E, no total desequilíbrio do pleito, ela, quando lançou o edital, já tinha várias assinaturas, eliminando qualquer possibilidade de qualquer outra candidatura se lançar com base nesse item do edital. Então, por isso também que nós estamos pedindo à Justiça que, durante esse período do pleito, a condução desse pleito seja feita por uma pessoa que tenha total isenção. Então, ela precisa ser afastada, a comissão eleitoral convocada por ela nesse edital precisa ser afastada para que a gente tenha igualdade de condições. Senão, qual é o medo da atual presidente de encarar qualquer candidato da oposição? Deixa os clubes à vontade, ela está intimidando os clubes, manipulando nos bastidores.
Política com Cláudia Carvalho.
Cláudia Cavalho continua falando sobre a FPF.
A Federação Paraibana de Futebol, infelizmente, continua enrolada em escândalos de corrupção. Na manhã dessa quarta-feira, mais um triste episódio envolvendo as eleições da FPF foi parar na justiça. O motivo foi a antecipação feita pelo atual presidente da federação, Michele Ramalho, das eleições da entidade que estavam marcadas para o dia 23 desse mês. Arlan Rodrigues, o Spartax e a Força Comunitária entraram com dois pedidos. Um para afastar Michele, que foi negado, e o outro para suspender as eleições. Esse último foi acatado pelo juiz Ronaldo Queiroga, que é da Quinta Vara Civil de João Pessoa. Michele foi eleita para presidir a FPF no dia 29 de setembro de 2018. E por isso, a oposição, que tem como candidato Arlan Rodrigues, entende que o novo pleito não poderia ser realizado antes de 29 de maio de 2022. Isso porque o estatuto da FPF traz uma previsão de 4 meses de antecipação do pleito, no máximo. Pela decisão do juiz, um novo edital de eleições deve ser publicado e a comissão eleitoral, que vai permanecer a mesma, vai marcar uma nova data para a escolha da diretoria da FPF. Da maneira como estava o pleito, Michele Ramalho já estava eleita por antecipação, porque ela apresentou declarações de apoio assinadas por 50 das 56 entidades que compõem a FPF. Só que Arlan Rodrigues, que foi presidente do Atlético de Cajazeiras, denuncia que existia um esquema para cooptação de votos e que esse esquema teria incluído a assinatura de dirigentes em fichas em branco que foram utilizadas pelo atual presidente, que é candidato à reeleição. Se essa acusação for verdadeira, o número de votos de Michele deve cair drasticamente nessa nova eleição. Mas isso é algo que nós veremos na contagem dos votos. A disputa que ela quer evitar é saudável para a federação. Aliás, de escândalos, a FPF já está farta. Teve esquema para manipular resultado de jogos, desvio de dinheiro e até furto qualificado. Tudo isso as paredes da federação já presenciaram em outras épocas e os autos de processo já relataram. Rosilene Gomes, que presidiu a entidade por 25 anos, respondeu a diversas acusações e até foi condenada em 2019 pelo furto de R$15 mil em material esportivo que pertencia à FPF. Amadeu Rodrigues, ex-dirigente também da FPF, foi apontado como um dos líderes do que o Ministério Público chamou de uma organização criminosa, numa investigação que abrangeu cerca de 90 pessoas, entre dirigentes, árbitros e funcionários da federação. Já chega, né? A imagem da FPF não aguenta mais tantos crimes e os clubes paraibanos também não suportam mais serem conduzidos por esse tipo de gente. O resultado disso é um futebol que não se desenvolve e que, ao invés de golear, vive patinando numa Série C, já que a Série B é um sonho distante. É uma lástima que uma federação tão importante tenha tão pouco espírito esportivo e seja refém de complôs tão corruptos quanto qualquer outro segmento da política. É um caso complexo daquela famosa e lamentável síndrome da bola murcha.
Fechou, Cláudia Carvalho. Prepara que é hora de ir embora, Sueli. É rápido que Reinaldo Azevedo já está aí com a língua solta. Até amanhã, bom descanso para você.
Até amanhã, Oscar. Bom trabalho. Até amanhã, você, nosso ouvinte.
No primeiro local, eu explico como é que vai ser hoje o esquema aqui na Band News. 6 horas e 1 minuto. Lá vem Reinaldo Azevedo com o É da Coisa.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.